A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, vamos conhecer um lugar sem igual no planeta. No coração das Américas, gigantescas montanhas, vulcões, misteriosas cavernas e rios secretos que correm por baixo da terra. A nossa onça-pintada também caminha por este território, entre ursos negros, flamingos e a mais bela ave americana. Vamos acompanhar a fascinante revoada de 1 bilhão de borboletas e descobrir os segredos da rica floresta dos Maias. Tudo isso no documentário México Selvagem, uma produção da BBC que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Imagine um lugar de gigantescas montanhas, desertos, vulcões, misteriosas cavernas e rios secretos que correm por baixo da terra, território ocupado por uma rica vida selvagem. A nossa onça-pintada também é vista por lá, entre flamingos, ursos, pássaros de rara beleza e milhões de fascinantes borboletas. Espécies que testemunharam a ascensão e a queda de grandes civilizações e o aparecimento de uma das maiores metrópoles do mundo. Estamos no coração das Américas. Este é o México Selvagem. Quando a luz do sol desce lentamente pelo paredão de pedra, a paz parece reinar entre os habitantes deste mundo esquecido. Tentando se esconder atrás do verde, alguém observa. O urso negro é o mais surpreendente morador de Serranias del Burro. Esta mãe tem filhotes de apenas 8 meses e eles esperam que ela encontre comida. É outono e a família precisa ganhar peso antes da hibernação de inverno. Os carvalhos estão carregados de bolotas, importante fonte de gordura. Mas os ursos precisam também beber. As montanhas de calcário absorvem toda a água da chuva. E por isso, eles dependem da mesma fonte dos rebanhos da região. Águas subterrâneas que chegam à superfície por um dispositivo criado pelos fazendeiros. Os tanques funcionam como um ímã para todos. Mamãe ursa e seus filhotes precisam se aproximar com cautela. Ursos, às vezes, matam bezerros. Os fazendeiros experientes deixam crescer os chifres das vacas, que funcionam como um obstáculo natural contra os ataques. A família entende a mensagem. Quando o gado finalmente se afasta, surge a chance tão esperada. E outro imprevisto. Um macho enorme também está de olho no tanque. A melhor estratégia é outra retirada. O gigante não tem pressa. Além de beber, resolve se refrescar. foi preciso esperar muito até que finalmente chega a vez da família. Sob o olhar vigilante da mamãe, os ursinhos matam a sede. Os fazendeiros daqui não são apenas tolerantes com os ursos. Eles criam facilidades para os pequenos alcançarem o tanque. E a população prospera. Este mundo montanhoso é uma pequena fortaleza para os ursos da América do Norte. A rochosa espinha dorsal mexicana abriga outros paraísos secretos. Neste conjunto incomum de montanhas, 1.600 quilômetros ao sul, encontramos Sierra Gorda, as Montanhas Balofas. Aqui, os climas temperado e tropical entram em choque, criando um mosaico de diferentes habitats. Mais de 2.000 espécies de árvores, mais de 340 espécies de aves e 800 tipos de borboletas. Florestas de carvalho de contos de fada são o jardim secreto das espécies mais coloridas, as tropicais. A orquídea reina soberana. Durante milhões de anos, estas flores desenvolveram um relacionamento incomum com uma colorida personagem, a abelha das orquídeas. Quando as orquídeas desabrocham, estas abelhas chegam em massa, não para saborear seu néctar, mas para colher óleos aromáticos. Usando uma espécie de pincel que tem nas patas dianteiras, elas raspam os óleos para dentro de uma bolsa especial nas patas traseiras. Estas pequenas criaturas misturam suas próprias colônias, feitas com até 80 fragrâncias diferentes. Um perfume complexo que ajuda os machos a atrair as fêmeas. Os óleos mais perfumados são produzidos por uma planta especialíssima, a estanopeia, a orquídea que floresce apenas um dia por ano. Nestas 24 horas cruciais, ela espalha seu pólen por toda a parte. Logo que se abre, a flor exala o aroma hipnótico que lembra canela moída na hora. As abelhas vão ao delírio e espalham o pólen para as outras orquídeas estanopeia. Quando o sol se põe, as pétalas murcham e morrem. A missão de uma espécie cumprida num único dia. Avançando na direção sul, picos antigos dão lugar a montanhas mais jovens. É o fértil coração do país. Uma paisagem de terras cultivadas e florestas mistas, pinheiro e carvalho. E a fertilidade do solo se explica. Esta é a morada de gigantes inquietos. Popocatépetl é o segundo pico mais alto do México. Quase 5 mil metros acima do nível do mar. É o vulcão mais ativo do país. A região central do México é conhecida como Cinturão Transvulcânico, com mais de 20 vulcões ativos. Eles podem causar destruição e morte, mas também trazem vida. As cinzas enriquecem o solo, o que faz desta uma região altamente produtiva e a mais habitada. A capital do país fica num planalto à sombra dos vulcões. As pessoas se estabeleceram aqui há quase 10 mil anos. É uma profusão de cores, sons. E cultura. Nesta extensa cidade vivem mais de 20 milhões de pessoas. E 80% de toda a comida consumida aqui vem de um único lugar. O maior mercado atacadista do mundo. A central de abastecimento. Aqui, todos os dias, 30 mil toneladas de produtos trocam de mãos. As pimentas, o milho, os abacates, tudo vem das férteis plantações das alturas. As montanhas da região central atraem as pessoas há milênios. Impérios formidáveis cresceram nesta região vulcânica. Ainda encontramos vestígios de algumas cidades. 1.500 anos atrás, Teotihuacan era uma próspera metrópole, onde viviam mais de 100 mil pessoas. Mas o mais famoso destes antigos impérios mexicanos talvez seja o Azteca. Quilômetros ao sul da cidade do México, fica o templo de Teposteco, um santuário abandonado, escolhido como morada por um animal muito habilidoso, coatis, os mais sociáveis da família dos guaxinins. Formam bandos que chegam a 30 animais. Aqui aprenderam a trabalhar em equipe e se transformaram em habilidosos ladrões de comida. As vítimas, claro, são os turistas. Abaixo da região vulcânica, a Sierra Madre Mexicana se esparrama em direção à zona tropical. Quando encontra o Pacífico, recebe a umidade das nuvens de alto mar. Dez por cento de toda a chuva que cai sobre o México é captada aqui, o que ajuda a criar uma exuberante floresta nublada. El Triunfo, umidade, altitude e calor, condições perfeitas para a vida. Esta é a morada de animais raros, alguns não encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Em clareiras da floresta, manequins de cauda longa machos dançam para atrair as fêmeas. Um ritual aperfeiçoado durante 10 anos. Mais adiante, no coração da floresta, um animal mítico, raramente visto. Quetzal resplandecente, a mais bela ave das Américas. Animal sagrado para os astecas, que valorizavam suas penas mais do que o ouro. É época de acasalamento. A longa cauda de penas deste macho, com mais de 90 centímetros, o ajudou na busca de uma parceira. Agora ele tem uma jovem família para alimentar e trabalha sem descanso para satisfazer o apetite de sua ninhada. Seu exuberante lar mexicano está repleto de frutas e insetos. No final da época de acasalamento, ele perderá as espetaculares penas longas. Só daqui a um ano, o Quetzal terá uma nova cauda. Do norte ao sul, as montanhas do México são extraordinárias. Algumas tão convidativas que atraem criaturas de longe. Observe esta árvore. Ao primeiro olhar, ela parece carregada de folhas. Na verdade, está coberta por milhões destas delicadas, silenciosas criaturas, imóveis. As borboletas monarca viajam 5 mil quilômetros para chegar até aqui, do Canadá até este especialíssimo refúgio natural no alto das montanhas da região central. Para elas, as florestas de abetos mexicanos são um santuário perfeito no inverno. As baixas temperaturas tornam seu metabolismo mais lento e as borboletas permanecem numa espécie de transe durante 5 longos meses. A cerração da montanha impede que elas fiquem ressecadas. E os imponentes abetos as protegem das tempestades de inverno, garantindo que não congelem. Este surpreendente fenômeno tem um significado místico para os montanheses. Eles acreditam que as borboletas são espíritos dos mortos que voltam do céu para a terra. E a chegada da espécie coincide com um dos mais importantes momentos do calendário mexicano, o Dia de Finados.
Soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvidaré.
Em todos os povoados, orações, depoimentos emocionados, homenagens. À noite, milhões de velas são acesas por todo o país. Elas teriam o poder de guiar os espíritos nessa volta para casa. A celebração popular antecede um grande espetáculo da natureza. A partida das borboletas. Estas monarcas nunca mais voltarão ao México. Sua breve passagem por esta terra chegou ao fim, mas elas colocarão seus ovos na jornada para o norte. No ano seguinte, suas descendentes continuarão este antigo ritual, repetindo a peregrinação épica em busca do extraordinário mundo das montanhas. Não é coincidência. Sierra Madre significa Mãe Montanha.
A onça pintada vaga pela floresta mexicana em busca de água e o mistério dos rios que correm por baixo da terra. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Floresta cheia de segredos. Estamos no extremo sul do México. É março, auge da estação seca. A lagoa, que desaparece rapidamente, atrai todos os animais, até o mais esquivo. A nossa onça-pintada, tão familiar, também vaga por estas matas em busca de água. Um jovem crocodilo se aproxima, causando inquietação entre os pequenos. Para ele, a lagoa é também um local de caça. Mas como passar despercebido? Na primeira tentativa, fracasso. Ele precisa mudar de tática, até que... Sucesso! Só que ele não é o único crocodilo aqui. O gosto da vitória dura pouco. Há um motivo para a água ser tão escassa. Esta vasta floresta de quase 80 mil quilômetros quadrados não tem grandes rios. Ela fica sobre uma gigantesca placa de calcário, a Península de Yucatán. O calcário é extremamente poroso. Qualquer água da superfície é rapidamente drenada para o subsolo. E isso molda a vida de todos que se estabeleceram aqui. Macacos-aranha, por exemplo. Como eles sobrevivem à falta de chuva durante 7 meses do ano? Esta mãe precisa produzir leite suficiente para alimentar seu bebê. Ela vai consumir frutas frescas. Para encontrá-las, precisa percorrer pelo menos 3 quilômetros todos os dias. Um animal destinado a viver nas copas das árvores. Agora, ela está levando seu filhote para um lugar onde há frutas o ano inteiro. A antiga cidade de Calakmul, outrora a mais poderosa da civilização maia. 50 mil pessoas viviam aqui no século VII. A população cultivava pomares produtivos o ano todo. Um legado que alcançou o século XXI. Aqui há mais frutas do que em qualquer outra parte da floresta, mesmo na estação seca. Gerações e gerações de macacos transmitiram este conhecimento aos mais jovens. Em seu auge, a civilização maia chegou a ter 13 milhões de pessoas. Uma cultura rica, avançada em matemática, linguagem e astronomia. Seus imensos templos de calcário permanecem, um testemunho das proezas de engenharia. Mas como essa civilização sofisticada sobreviveu sem um grande rio em seu território? O México ainda tem 1,5 milhão de descendentes diretos dos maias. Dom Roque e sua mulher, Dona Azul, vivem em uma fazenda isolada no coração da floresta. Uma terra que está com a família há gerações e gerações. E o casal trabalha a terra de um jeito não muito diferente dos antepassados. A água, por exemplo, é retirada de uma enorme fonte natural subterrânea, um cenote. Cenote é uma caverna desmoronada. Durante milhares de anos, A chuva foi desgastando o calcário macio da superfície, até que um dia o teto enfraquecido caiu. O cenote fornece água para Dom Roque o ano todo. E não é o único, apenas um entre milhares espalhados pela península. As maiores cidades antigas foram fundadas ao lado deles. Cada cenote é um oásis. A floresta que o rodeia permanece exuberante. A água, rica em minerais, sustenta plantas e animais raros. Alguns destes peixes não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Dentro da densa floresta, o cenote pode ficar escondido. Mas os maias tinham um recurso infalível para encontrá-los: o canto do udu de sobrancelha turquesa. Cada cenote tem o seu bando. Eles dividem o limitado espaço nas paredes de calcário macio. Antes de procurar uma companheira, o macho precisa garantir um lugar para o ninho. E este cenote já está lotado, 16 pares alinhados. Se ele quiser se encaixar aqui, terá que usar a correta linguagem do corpo. A sobrancelha erguida tem a intenção de intimar os rivais. As caudas, com pêndulos que lembram ponteiros, deram aos udus o apelido de cucos. Este macho é persistente, não vai desistir do seu espaço, até que finalmente consegue sua beirada no calcário. Agora, ele já pode partir para o que interessa: atrair uma fêmea. Por que há tantos cenotes em Yucatán? A explicação pode estar num acontecimento que mudou a história da Terra. Há 65 milhões de anos, um imenso meteorito caiu onde hoje é a costa norte da península. Um impacto tão grande e catastrófico que teria eliminado os dinossauros. O choque quebrou a plataforma de calcário, criando o chamado Anel de Cenotes. Mais de 200 estariam agrupados ao redor desta cratera. Hoje, os satélites guiam os passos dos modernos exploradores da península. Sam e Fred fazem parte de um grupo de mergulhadores de cavernas que explora as profundezas deste território desde o final do século passado. Uma investigação que está criando um novo mapa subterrâneo de Yucatán e revelando que os cenotes, na verdade, não são fontes isoladas. Fazem parte de uma intrincada rede de cavernas e galerias que se espalha como uma teia de aranha por toda a península.
O grito assustador dos bugios. Por que eles passam tanto tempo dormindo? E a beleza do Lago dos Flamingos. Voltamos já já.
Só site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Avançar rumo ao desconhecido em águas subterrâneas. Missão de alto risco. Estes mergulhadores descobriram mais de 350 cavernas. E pelo menos 1.600 quilômetros de túneis inundados. Mapearam os dois maiores sistemas de cavernas subaquáticas do planeta. A Lua já recebeu mais visitantes do que muitas destas cavernas. A maior parte delas permanece desconhecida. Os antigos maias acreditavam que o labirinto de cavernas estava fora do seu alcance, mas não da sua imaginação. Este submundo secreto foi mantido como território sagrado, lar dos deuses. Era temido e venerado, mas eles reconheciam sua vinculação com as árvores. Sempre ligadas às águas subterrâneas, elas permitem que a vida floresça sobre a superfície. E nenhuma árvore está mais preparada para isso do que a gameleira. Suas raízes podem alcançar 30 metros da água lá embaixo. Don Roque usa as raízes desta espécie de figueira para chegar ao mundo subterrâneo. Pisa em degraus esculpidos por seu avô há mais de meio século. No fundo do cenote, ele tem um jardim secreto onde cultiva uma planta que não vingaria em outro lugar de sua fazenda: café. Acima da superfície, o clima é seco e quente. Abaixo, úmido. E a temperatura 2 graus mais baixa. Em maio chegam as chuvas. 1.200 anos atrás, elas foram interrompidas. E o Catã enfrentou secas devastadoras. Mais de 80% da população desapareceu. Uma a uma, as movimentadas cidades foram abandonadas e engolidas pela floresta. Este é um ano bom. É julho e chove todos os dias. Uma boa notícia para os mais barulhentos moradores, os bugios. Seus gritos são ouvidos a quase 2 quilômetros de distância. Eles uivam para que bandos vizinhos saibam do seu paradeiro. Aqui, os bugios encontraram uma dieta com folhas novas, suculentas. A refeição favorita, mas difícil de digerir. Por isso, eles passam até 80% do tempo descansando. E assim se tornam os mais pacíficos entre todos os macacos, apesar de seus gritos assustadores. A chuva renova a vida em Yucatán. As árvores se enchem de frutas. As novas plantas que crescem significam alimentos para uma explosão de insetos. E os insetos se tornam comida para outros animais. A reprodução de quase todas as aves coincide com esta fartura sazonal. Don Roque, satisfeito, observa seus pés de milho dobrarem de tamanho. Para que as plantações se desenvolvam ainda mais, ele precisa da ajuda de um aliado natural. No coração da península, existe uma caverna que os moradores chamam de Vulcão dos Morcegos. Todos os dias, uma hora antes do anoitecer, ele explode. 3 milhões de morcegos levantam voo, uma revoada que vem das profundezas. Os maias associavam os morcegos à morte. Mas eles são fundamentais para a vida, mantendo a população de insetos sob controle. Cada um consegue comer, todas as noites, seu próprio peso em insetos. E enquanto se concentram na caçada, outros animais estão de olho neles. Os gaviões cinzentos e os caurés, hábeis predadores aéreos. Suas garras são perfeitas para apanhar as presas em pleno voo. E há outros caçadores ainda mais surpreendentes, gralhas marrons. Elas não usam as garras para segurar suas vítimas, usam os bicos. As perdas diárias não abalam o batalhão dos morcegos. Esta noite, eles vão consumir 30 toneladas de insetos. Um serviço vital para manter a floresta saudável. O trabalho dos mergulhadores de caverna ampliou nossa compreensão sobre o sistema hídrico de Yucatán. Eles mapeiam metro por metro do labirinto subterrâneo e já descobriram uma coisa incrível. A água das cavernas não fica presa, flui. Os rios da península estão no subsolo e, como todos os rios, correm para a costa. Aqui a água doce encontra a salgada trazida pela maré alta. Com mais partículas, a salgada pesa mais e fica abaixo da doce, criando uma ilusão de superfície. Depois de meses de chuva, o fluxo de água doce prevalece. Na costa, ela deixa o subsolo para trás. Os manguezais florescem com a mistura dos dois tipos de água. Raízes são viveiros perfeitos para cardumes de peixes. E dóceis gigantes são atraídos. O peixe-boi, outro animal tão familiar a nós, brasileiros, também bebe na onda de água doce. À medida que atravessa os manguezais, a grande onda doce recebe o tanino liberado pelas árvores, ganha manchas marrons e segue seu curso em grandes volumes. Gigantescas veias abertas que desaguam no Golfo do México. Destino final e cenário do último espetáculo das chuvas de Yucatán. Os bilhões de litros de água doce que vieram da floresta reabastecem estas imensas lagoas costeiras. E elas se transformam na morada ideal para o mais colorido bando de Yucatán, os flamingos grandes, ou gansos cor-de-rosa. Foi um bom ano para o grupo, que ganhou quase 15 mil novos integrantes. Imagine localizar uma ave no meio desta multidão. Encontrar o próprio filhote é um desafio para os adultos que retornam à lagoa. Mas os flamingos têm uma audição incrível e o filhote uma voz única, inconfundível. A natureza cria recursos infalíveis. Há apenas 6 semanas atrás, este filhote era pouco maior do que o bico de sua mãe. Estas lagoas estão cheias de artêmias, o beta-caroteno destes pequenos crustáceos, o que dá aos flamingos sua coloração avermelhada. Mas estes jovens só vão ganhar a cor rosa dos mais velhos daqui a 2 anos. Na costa, como em outras partes da península, todos devem sua sobrevivência ao subsolo secreto. Sem os grandes rios ocultos, este seria um lugar quente, seco e hostil. Eles são a alma, a força vital de Yucatán.
Até o próximo programa. Nos vemos na semana que vem.
Ajuda-os, vós. A 17 anos em seu coração.